Segunda Samuel, capítulo 6. Versículo 1 e 2. Diz assim: Segundo Samuel 6, 1 e 2. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Depois, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos dirija, nos oriente e nos ensine muitas coisas com essa história registrada na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para louvor dele, te pedimos e agradecemos. Amém. Um pano de fundo aqui, para os que não se lembram, do que tinha acontecido com a arca. Que arca? A arca da aliança era o centro do tabernáculo erigido por Moisés no deserto, por ordem de Deus. Era uma caixa revestida de ouro, mais ou menos 1,10 metros de comprimento, por 70 centímetros de largura, 70 de altura, toda coberta de ouro, e dentro tinha maná, as duas tábuas dos testemunhos, e por cima tinha aqueles anjos. Eu não vou entrar em detalhes, mas era o centro, a parte mais importante, que ficava no Santo dos Santos, um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então era extremamente significativo para Israel a Arca da Aliança. Chegaram então na Terra Prometida, não tinha ainda um templo, que foi construído muitos anos depois, e o tabernáculo, os utensílios ali foram ficando em lugares diferentes de Israel. E durante muito tempo esteve em Siló, onde estava o sacerdote Eli, para onde veio Samuel ser educado e criado por ele ali. Vocês conhecem bem a história. Muito bem, no final do ministério de Eli, os israelitas, que não tinham um rei ainda, travaram uma guerra com os filisteus e sofreram uma derrota. Depois, uma nova guerra. Aí tiveram uma brilhante ideia, para não dizer o contrário: levar a arca de Deus para a guerra. Tiraram de onde ela estava e levaram para o campo de batalha, achando que a arca, que é aonde, faltou dizer essa parte, a importância da arca é que era aonde a presença de Deus se fazia sentir, onde Deus estava de alguma forma misteriosa para nós, presente ali. Então era extremamente sagrado o local, embora o próprio Deus não estivesse ali. Aquilo ali não era para ser nunca confundido com Deus, mas era o máximo que podia ser de sagrado, uma vez que o próprio Deus se fazia presente ali, de uma maneira até acima da nossa compreensão. Muito bem, então eles acharam que, como Deus estava presente na arca, na cabeça deles, em qualquer lugar que ela fosse, é óbvio que dessa vez Israel não ia perder para essa guerra, para os filisteus, essa batalha. Com a própria arca presente, não tinha perigo nenhum. Não só perderam, como os filisteus levaram a arca, raptaram a arca da aliança, levaram com eles, estava lá, e eles venceram a batalha. A arca ficou mais ou menos 7 meses com os filisteus, e foi uma desgraça para eles. Já começou que os filisteus colocaram a arca no templo, lá dedicado ao deus pagão deles, E no dia seguinte a estátua do Deus amanheceu no chão, quebrada. Começou assim. E depois várias doenças, pestes, lá entre os filisteus, e de um lugar, de uma cidade para outra, para ver se melhorava, e só fazia piorar. Terrível calamidade por cima de calamidade. Os filisteus, de uma maneira quase óbvia, resolveram devolver a arca. Curioso que eles não queimaram a arca, não enterraram a arca, interessante isso. Mas devolveram a arca para uma cidadezinha lá chamada Bet-Semes, que era pertinho lá na fronteira com os filisteus. Chegando lá, alguns homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca, olharam com curiosidade, ó, ver o que tinha lá dentro. Morreram 70 judeus. Agora, que a arca já estava de volta a Israel. A arca, então, foi para uma cidade chamada, cidadezinha, tudo pequenininha, chamada Kiriat Jearim, que os habitantes de Bet-Semes agiram conforme até os filisteus. Não dá para ficar, ficaram apavorados, perderam 70 habitantes por morte causada por Deus. Porque olharam para dentro da arca. Então mandaram a arca para uma cidadezinha chamada Kiriat Jearim, onde ela ficou de 60 a 70 anos ali, na casa de um homem chamado Abinadab. E 60 a 70 é tirado por conclusões de estudos, uma data um pouco discutível, mas é ordem de grandeza por aí. Saul reinou por 40 anos e não consta de ter usado a arca ficou lá durante todo o reino de Saul. É o que se acha. Há muito poucas informações cronológicas quanto a isso aí. Chega Davi, assume o reino, primeiro de Judá, 7 anos e meio, depois do reino inteiro, já falei isso para vocês, conquistou Jerusalém, cidade elevada, a dos jebuseus, e resolve trazer a arca para Jerusalém. Chegou o momento de trazer esta arca para Jerusalém, onde ele havia preparado o lugar para ela. Não no templo, não tinha templo. Ele desejou fazer um templo, nós vamos ver tudo isso ainda, mas Deus não deixou, é outra história. Mas ele havia preparado um certo lugar para a arca, e disse, agora eu vou trazer, vamos trazer a arca para cá. Resolveu fazer uma grande festa e solenidade em Israel, para comemorar isso. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, ela é... É descrito essa história e dá alguns coloridos. 1 Crônicas 13. Consultou Davi os capitães de 1000 e de 100, todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então, o nosso texto é 2 Samuel 6, quando diz aqui: partiu de Baalá de Judá para levarem de lá a arca para cima, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, já expliquei, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Observem a importância de fazer uma separação entre a arca ser Deus, ou ter algo de divino na arca, ou a arca e a arca representar a presença de Deus. Era diferente. Os judeus eram muito cuidadosos nisso. A adoração a objetos era algo estranho à história Israel, pelo menos na maior parte do que se conhece da história de Israel, era assim, não havia objeto, era até proibido você prestar adoração, você prestar cultos a qualquer tipo de utensílio ou a qualquer que fosse objeto ou coisa desse tipo. Nada disso. E essas frases aqui são sintomáticas para explicar isso, ou para evidenciar isso. A arca sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins, lá no céu. Ele está lá no céu. A arca não é divina. Não é um pedaço de Deus, uma parte. Não. É muito importante. Se invoca o nome de Deus diante dessa arca. Ele disse que estaria presente nesta arca, mas não tem sentido haver nenhum tipo de confusão com uma coisa e a outra. 3 a 5, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Então, é uma cena fácil de ver uma multidão de pessoas aqui, muita música, muita animação, muita alegria. Lá em 1 Coríntios, em 1 Coríntios 13, 8, a ênfase é grande. Alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, ou toda a sua força, toda a sua energia. Era algo extremamente forte. Uma hora solene, em que a arca de Deus estava de caminho de volta para Jerusalém, depois de 70 anos de raptada. Aí surge o inesperado. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Os bois tropeçam, Uzá estende a mão para não permitir que a arca vá ao chão. Deus vê isso como uma irreverência gravíssima, fica irado e mata imediatamente Uzá ao lado da arca, filho do homem onde a arca tinha estado por quase 70 anos. Aqui há um ato de desobediência à lei de Moisés, como nós vamos já olhar. Seja como for, óbvio que a festa se acabou ali. Imaginem o choro da casa de Abinadab, dos parentes, dos vizinhos, das pessoas em redor, foi um banho, como se diz, de água fria. 8 a 10, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pereis Uzá, que significa exatamente que irrompeu contra Uzá, significa exatamente isso, até o dia de hoje. Temeu ao Senhor naquele dia e disse, Davi temeu o Senhor, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Davi fica profundamente triste, sem graça e temeroso. Aqui deve ter um bom elemento aqui de medo mesmo. Sempre quando se fala em temor de Deus, pelo menos eu gosto de lembrar que temor de Deus não é medo de Deus, é reverência ao tamanho que Deus é, à santidade de Deus, embora possa incluir medo. Sempre gosto de colocar isto, o elemento Medo. Pode ter. Não é o centro. Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele em medo, em pavor. Não quer. Mas se é necessário, por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa pequenez, se é preciso, em alguma circunstância, ter algum medo de Deus, que tenha. Porque o que ele precisa é ser reverenciado e obedecido. Se precisar ter medo para isso, que tenha. Embora, na maior parte das vezes, para um crente em Jesus Cristo, não há necessidade de ter medo de Deus. Mas então aqui ficou claro que Davi estava ficou com medo, ou com temor, temeroso, e admito que podia ter aqui um bom elemento de medo, porque ele viu outro cair ao lado dele. E se fosse ele próprio, Davi, o rei, o responsável por aquilo? Então ele disse, a arca fica aqui mesmo. Ele encontrou uma casa ali perto deste homem chamado Obed-Edom, disse, fica aqui mesmo a arca e nós vamos embora. Imagine a tristeza de toda aquela multidão, antes cantando, vibrando com todo tipo de instrumento, tudo agora calado, tudo sem graça, olhando para o chão, envergonhado, com medo. O que vai acontecer com a gente? E lá se foram tudo de volta para Jerusalém. Triste a história até aqui. Versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Curioso, a mesma arca que causou a morte de 70 homens de Bet-Semes 70 anos atrás, e a morte de Uzá 3 meses atrás, a mesma arca, ou melhor dizendo, procedimentos a respeito desta mesma arca, não é que a arca matou esses homens, mas procedimentos a respeito desta arca, fez com que Deus matasse essas pessoas. Agora, esta mesma arca, em vez de ira de Deus, trouxe foi bênçãos para Obed-Edom e família, e ele prosperou, imagina-se que, bastante a ponto de chamar a atenção e dizerem para Davi, lá em Jerusalém, olha, o homem lá está altamente abençoado, onde tu deixaste a arca, 3 meses atrás. Versículo 12. Então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Vamos aqui no capítulo 1 Crônicas 15, vou pular alguns versículos, porque é mais colorida a história, é gostosa. Fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Até aí nós já vimos. Então Davi disse, Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Isso aqui já foi depois do incidente. Davi voltou para Jerusalém. O detalhe aqui da arca de Deus que ele armou uma tenda, já estava armada antes dele ir a primeira vez, ele foi, tentou, Uzá morreu, voltou, lá ficou o lugarzinho da arca. Nesse ínteri, acontece isto que está aqui, importante isso. Disse Davi então, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Opa, olha só, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Ah, não é qualquer um não que podia levar a arca de Deus. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. Segunda vez agora. Vamos pulando aqui. 11. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas, Uriel, Isaías, tal e tal. Vê agora o cuidado dele selecionar as pessoas adequadas para levarem a arca. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora ordenada. Ordenada por quem? Escrituras. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor, absolutamente esclarecido. O que que tinha havido, para vocês verem como uma história má contada, ou de maneira incompleta, pode levar a conclusões completamente diferentes. Muito curioso. Ao consultar a lei de Moisés, Davi viu instruções específicas para o transporte da arca. Só os levitas poderiam levá-la e nos ombros, e através de varas, ela tinha argolas juntas dela, soldadas de alguma maneira, onde se colocavam as varas. Então os homens colocavam nos ombros e levavam, homens levitas. Tinha todo um ritual para levar a arca. O fato é que a festa, iniciada 3 meses antes e interrompida, ela volta a se realizar e com muita alegria, novamente muita alegria, Davi e o povo trazem a arca para Jerusalém. Vou ficar aqui, fazer algumas aplicações. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos continuar ainda com a história dessa arca sendo levada para Jerusalém, que causou um problema conjugal gravíssimo para Davi. Não vamos falar nisso hoje, porque tem muita coisa aqui para nós explorarmos. Os filisteus haviam feito a mesma coisa quando devolveram a arca para Israel. Isso é interessante. Quando passaram 6 meses lá e a presença da arca causou muitos problemas entre os filisteus, o que eles fizeram? Botaram a arca em cima de um carro de boi e fizeram até um teste, se ela ia para lá ou ia para cá, não vou ler os detalhes. Então, mas ela foi sozinha, como fosse Deus levando o boi até Bet-Semes, como eu já disse, antes de morrer aqueles 70 lá. A Bíblia não fala nada de que algum filisteu morreu pelo fato de ter colocado a arca num carro de boi. Tinha havido problema de pestes e tudo, como eu disse, mas especificamente não se ouve uma palavra da Bíblia. Eles se apavoraram com a arca, com toda a razão, resolveram se livrar dela, colocaram no carro de boi, e lá se foi a arca, sozinha, entre aspas, bater lá em Bet-Semes, que já era Israel. Agora, um grupo de judeus de Bet-Semes, quando a arca chega lá, vibrando com a chegada da arca lá, devolveram a arca, lá vem a arca, sozinha, sem filisteu nenhum, quis ficar lá na terra deles, óbvio, e os bois passaram, foram direto para Bet-Semes, e vibrando, olharam dentro da arca, morreram 70, e filisteu, não soubemos, por quê? Os judeus tinham a revelação de Deus. Os judeus tinham a lei de Moisés, a palavra de Deus entre eles. Deviam saber, tinham de saber que era proibido levar a arca de uma maneira como queira, embora não for o caso deles, mas há uma passagem que eu nem li por causa de tempo, que proibia olhar para a arca com curiosidade, olhar para dentro, não é que chegar e ver a arca, não é isso, mas olhar, inquirir o que tem dentro, olhar dessa forma, não tá, essas cores não estão todas no texto, onde eu, depois vocês procuram lá no site, tá aqui a passagem, mas era, está lá escrito na lei de Moisés, não podia olhar para dentro da arca, e foi o que os homens de Bet-Semes fizeram, olharam, proibido, eu não sabia, nós não temos cópia da lei, não importa, não importa, você está vendo o peso da sua responsabilidade, que é crente, e ter a palavra de Deus nas mãos, de todo jeito que você quiser, todas as línguas que você quiser, e numa mesma língua tem não sei quantas versões, algumas tão esquisitas que eu digo que nem Bíblia são paráfrase, porque mudam demais, mas seja como for, tem todo tipo de graduação de fidelidade aos originais, tem todo tipo, pode escolher, e escolhe colorida, letra grande, letra pequena, Bíblia só para mulheres, eu não entendo esse negócio de Bíblia só para mulheres, a Bíblia é a mesma, mas tem Bíblia para mulher, Bíblia para jovem, Bíblia para menino, Bíblia para bebê, Bíblia para velho, Bíblia para todo lado, pode escolher a Bíblia, e tem Bíblia no papel, tem Bíblia online, tem todo jeito tem Bíblia, e você não conhece a Bíblia, muito provavelmente, como deveria conhecer? Você já imaginou ter uma coisinha lá? E se você fizesse amanhã, você caía duro, morto ao lado dos seus filhos e da sua mulher? Ou ao lado do seu marido? Ah, Deus malvado! Como? Vá olhar, está proibido. Você não diz que é crente? Você não diz que crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que você faz isso, que é proibidíssimo fazer isso, você fez, ai, eu, agora, tem uma coisa lá, eu ia dizer que não tinha nada que eu me lembrasse, mas me lembrei de uma, no Novo Testamento que Deus ameaça de morte, pastor, que passagem é essa, acabamos de comemorar aqui, ceia do Senhor, alguns participam da ceia indevidamente, e é por isso que não poucos dormem, morreram. Deus matou crentes no Novo Testamento, porque participaram indevidamente da ceia. É curioso isso, mas Deus é misterioso. Então não é quem adulterou, não é quem matou gente, não é quem roubou bilhões do povo. Não, é interessante, se você fosse... talvez sugerir qual é o pecado gravíssimo que Deus mata hoje, imediatamente. Talvez ia ser um desses aí. Não, é a ceia. Dá vontade de parar e dizer, olha o valor da ceia. Mas pastor Alice já fez isso. Ou seja, é misterioso Deus. Mas voltando para o ponto que eu quero, é a obrigação do crente de conhecer a palavra de Deus. E eu acho, eu não sei... exatamente, mas o acesso daqueles homens lá de Bet-Semes a uma cópia da lei de Moisés, eu não sei se tinham, se não tinham, talvez indo a Jerusalém, que aliás nem Jerusalém tinha, antes, era tempo muito, muito antes de ter o tempo de Salomão, então eu não sei se era menos possível ter uma cópia da lei lá, apesar de que a lei era muito transmitida oralmente, e o judeu conhecia muito bem. Muito bem, eles eram mestres, o povo judeu é mestre em transmitir as coisas oralmente. Então é muito provável que, pelo menos aqueles mais instruídos das cidades lá em Israel na época, eles deviam saber alguma coisa sobre este assunto, porque estava escrito na lei de Moisés. O juízo de Deus é mais rigoroso sobre quem conhece a sua palavra. Neste aspecto, o juízo de Deus foi mais rigoroso com os judeus do que com os inimigos pagãos, idólatras, filisteus. Deus foi mais exigente com os judeus. E esse é um princípio do qual Jesus falou em Lucas 12, 47, que diz assim, acho que vocês conhecem a passagem. Lucas 12, 47, Jesus fala assim: aquele servo, porém, está no meio de um contexto aqui que eu não vou explicar. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Contraste. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de aprovação, levará poucos açoites. Princípio. Mas aquele a quem muito foi dado, o princípio agora é claramente estabelecido aqui, pela boca de Jesus Cristo. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Imagine como Deus enxerga hoje um crente que fica desobedecendo à palavra que está abundantemente nas mãos desse crente e de qualquer um de nós. Revelada, encerrada, Velho Testamento, Novo Testamento, cânon completo, tudo. Comentários de todo jeito. Como é que Deus vê, enxerga quem não obedece a sua palavra? E saiba que se você tem oportunidade de ler, vai ser cobrado. Se você sabe ler, se você tem condições de aprofundar, se você tem o dom da palavra, se você tem o dom da sabedoria, do entendimento, se você tem uma certa facilidade de ensinar a palavra de Deus, preste bem atenção, porque estará valendo o princípio de que é dado muito, aos judeus foi dado muito, foi. Pois agora vocês se preparem, porque isso será exigido. O crente fica muito numa almofadazinha muito macia, que pela fé Jesus nos salvou, cantamos isso a noite todinha, Jesus nos salvou, nos tirou do inferno, e a gente sabe da doutrina da perseverança dos salvos, não tem pecado que nos afaste do inferno, isso é bom demais, é ótimo, só comemoração, só festa, é bom comemorar, é bom se alegrar com isso, tudo bem, mas pense que há o outro lado, ó. Há o outro lado. Eu penso que Deus se segura muito. E talvez amou o Senhor Jesus Cristo, ou está se resguardando para depois, eu não sei explicar. Mas se nós fôssemos ver o que Deus fez naquela época, e que nós estamos escapando de ter sobre nós castigos grandes, da parte de Deus, educacionais, disciplinares, porque nós somos filhos, não somos bastardos. Israel, nesse sentido, era um filho, porque era um povo escolhido de Deus. Filisteus eram bastardos. E Deus escolheu os judeus exatamente para isso, para que olhassem para os judeus e vissem como é que Deus trata um povo a quem ele se revela. E aqui ele diz, eu sou o Deus deste povo, eu sou o Deus deste povo, eles devem me adorar, vou dar leis para eles. Veja o que acontece com esse povo aí, na obediência, na desobediência, modelo para os outros. Nós, crentes, somos modelos para o mundo. E Deus nos deu o privilégio de sermos salvos aqui nesta terra, encontrarmos salvação nesta terra, para usufruirmos da plenitude lá no céu, mas temos uma tremenda responsabilidade por isto, individual e como grupo, no caso, como igreja, cada igreja local assuma a sua responsabilidade. Mas eu quero olhar mais para o aspecto individual, pessoal, da importância de você responder a Deus, ou prestar contas com Deus de maneira proporcional ao que Ele lhe concedeu, além da salvação. Claro, ele concedeu a salvação a todos os crentes. Além disto, ele deu dons para uns, mais para uns, mais para outros, capacidades para uns, circunstâncias, oportunidades, mil coisas. Muitas vezes, um crente é disciplinado por Deus, ou é convicto que está sendo disciplinado. Essa questão de ser disciplinado ou não é um pouco complexa. Deus não diz do alto, eu estou lhe disciplinando, mas o crente, muitas vezes, ele tem aquela noção de que, aquele peso de que ele realmente, Deus está tratando com ele isso. E aí ele vê o irmão do lado aqui, ou outros, fazendo muito pior. Muito pior. Desobedecendo muito mais. E não acontece nada, pelo menos até onde vejo e até aquele ponto. Por que que Deus é tão exigente comigo? E com os outros parece que... Sei que você não vai afrontar Deus desta forma, dizer que ele é injusto, eu sei disso, é que não. Mas fica na mente uma certa inquietação, pois a explicação pode passar por aqui. Esse princípio aqui, Deus tem lhe dado mais conhecimento, Deus tem lhe dado mais condições, Deus tem lhe dado mais isso ou mais aquilo. Como Jesus disse, a quem muito é dado, muito será exigido. Então, se você tem muito conhecimento da palavra, você estudou 4 anos num seminário, com grego, com hebraico, com tudo, e você conhece bem, estudou teologia, o peso é deste tamanho em cima de você. Grande, porque você conhece muito da palavra de Deus. E se você é um crente antigo e também conhece a palavra de Deus, sem ter feito seminário, mas é um crente fiel, ouviu já centenas de pregações, escolas dominicais e leu muitos livros, amém por isso, mas você sabe muito da palavra de Deus também, pois se cuide. Se cuide, porque Deus vai lhe exigir isto. Segundo ponto, é provável que Davi tenha ouvido que a arca tinha chegado lá dos filisteus décadas antes, num carro de boi. Então Davi, talvez de uma maneira muito livre, sem pensar muito, boa ideia. Vamos buscar lá na casa de Abinadab, a arca do Senhor, e vamos levar inclusive diz que é um carro novo, era um carro novo, preparado para isso, imagine. Ofensa tremenda! Levar a arca de Deus num carro, mas foi novo. Quer dizer, até demonstrou uma certa preocupação em fazer algo bacana. Então, os filisteus fizeram, não aconteceu nada, não sei até que ponto Davi pensou assim. Seja como for, pensando ou não, não funcionou com Davi e com os judeus. Sabe o que ocorre? Os filisteus eram totalmente desclassificados para lidar com objeto tão sagrado. Ele não tinha condições, era desqualificado, ele não entendia nada de Deus, nada. Então, não adianta querer se basear numa coisa que fizeram lá, mas quem fez isso aí? Foi outra tribo de Israel, que aí seria similar? Foi outro judeu, outro grupo? Não, não, foram pagãos mesmo, filisteus. Foi ele, eu não quero nem saber como é que eles levaram essa arca. Não quero nem saber. Não quero saber nada daquele povo. Não funciona fazer as coisas de Deus à maneira do mundo. Quem deve entender as coisas de Deus são os filhos de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que receberam a iluminação do Espírito Santo. Na época que eu me converti, um pouquinho depois, estavam na moda os tais neoevangélicos, deram um trabalho muito grande aqui no meio, pelo menos no nosso meio batista regular, mas em outros lugares também. porque importaram dos Estados Unidos uma teoria, uma ideia inteligente, mas errada. Não funciona com as coisas de Deus. Atrair as pessoas do mundo para convertê-las, bem bolado, bem intencionado, mas atrair as pessoas do mundo com as coisas que as pessoas do mundo gostam. Claro. As pessoas do mundo vêm para assistir um culto, no sentido de chegar e ver cantando, não entendem nem muito o que está sendo dito aí, pregação, uma coisa totalmente fora assim, do dia a dia deles. O mundo gosta de agito. E pô, começaram a importar muitas coisas do mundo. Ainda hoje se vê o resultado disto. Não tem mais esse nome, mudam os nomes, mudam as ondas, mas a rigor, a verdadeira inundação de igrejas, muitas vezes enormes, nesta cidade, em outras cidades, em outros estados, até em outros países, igrejas enormes, cristãs, mas que estão longe, longe de uma doutrina bíblica, de um modo de adorar a Deus, minimamente compatível com os padrões das Escrituras, com costumes de vidas diferentes, com o funcionamento das igrejas totalmente diferentes, os critérios, os padrões, isso é fruto, essa é semente que eu vi sendo plantadas, pelo menos aqui em Fortaleza, e muitos percebemos, e foi grande o barulho. Mas precisamente isto. Não, vamos trazer coisas que os do mundo gostam e os do mundo entendem das coisas do mundo como agradáveis, vamos copiar e trazer para dentro da igreja, que é genial. Então nós temos aqui uma média de quê? 10, 15 visitantes por culto? Ah, vamos ter 50. Vamos ter 100. É só fazer do jeito deles. Me lembro pessoas essas convertidas na época. Eu estive lá na reunião do jovem da igreja tal, passei uma boate. Me lembrei muito da boate que eu frequentava quando era descrente. Eu vi moças dizendo isso. Elas não estavam lá se agarrando como na boate do mundo e tal, fumando maconha. Não, estavam não. Eu sei que não estavam. Havia limites, é óbvio, havia diferença, é claro. As letras eram boas, os hinos, o ritmo já não tanto. A luz negra, que na época era o máximo, e outras coisas mais, para imitar. E muitos gostavam daquilo. Ah, é assim? Assim também eu quero. Não dá certo. Não se importa coisas do mundo para a igreja, com o objetivo de ganhar visitantes. E convertidos, com aspas ou sem aspas. Quanto maior se importa coisa do mundo, maior a quantidade de conversões que precisam de aspas. Espero que vocês tenham compreendido. Terceiro, observem que assim que colocaram Davi, seu séquito e a turma, assim que eles colocaram a arca no carro de boi, deram dizer, pode parar. Não admito. Não leram a lei de Moisés, não? Deus não deu um pio. Deixa rodar. Viram isso? E andou. Eu não sei quanto tempo. Foi 15 minutos? Foi meia hora? Foi 2 horas? Não sei. Que os bois andaram até tropeçarem. E Deus calado, deixando andar. Eu acho isso impressionante, gente. Somente depois que os bois tropeçaram e os apegou na arca, aí veio o castigo. Mas, na realidade, a desobediência a Deus já tinha começado lá com os carros de boi. Eu já disse, tinha que ser com barras nos ombros de levitas. Não, não tinha ombro de ninguém, tinha levitas presentes lá, sim. Mas não fizeram coisa nenhuma com relação ao transporte da arca e botaram num carro de boi. Deus permite que o crente ande algum tempo por caminhos que Deus não aprova. E o crente sabe que ele não aprova, porque a Bíblia diz que ele não aprova. E o crente anda por aquele caminho um mês, dois meses, três meses, não sei. Aí, de repente, vem uma lapada grande de Deus. Aí se admira, estava tudo tão bem. A responsabilidade do crente de saber o que a Bíblia diz para que ele não faça diferente. Eu fico pensando, se tivessem entrevistado Davi, logo depois que começaram a andar, botaram a arca em cima dos bois, e os bois começaram a andar. Aí logo depois chegou um repórter, sei lá de onde, e começa a entrevistar Davi. Ô, seu rei! Primeiro ele perguntava se ele estava feliz, que o repórter mais gosta, ele pergunta óbvia, né? O rei pulando, alegre, feliz da vida, você está feliz? Né? Mas tudo bem. Aí ia entrevistar Davi. Eu fico imaginando que Davi poderia ter feito um belo pronunciamento. Eu não tenho dúvida que ele faria. Estamos aqui muito felizes porque estamos devolvendo a arca do Senhor. Não tenho dúvida que ele faria isto. Louvado a Deus, agradecendo a Deus. E logo depois, pá, tinha um homem morto nos pés do mesmo Davi. E o povo triste. Mesmo que tudo esteja bem com você hoje, não significa que você tenha estado obediente a Deus até ontem. Você está, pode estar sendo desobediente a Deus há uma semana, há um mês, há meses, desobediente a Deus e ele calado. E você sabe que está desobedecendo, porque está na palavra dele. Não precisa ele dizer, eu estou vendo. Primeiro, você sabe que ele vê tudo, ele é onipresente, onisciente. Precisa dele dizer, eu estou sabendo? Claro que não. Precisa ele dizer, está na minha palavra? Claro que não. Então por que ele tem que falar? E você ainda vai querer reclamar? Mas ele não disse. Eu achei que estava tão bem. Achou porque quis. E até provavelmente amigos seus, pastores, alguém que lhe ama, tenha lhe advertido, rapaz. Ou então, minha filha, olha. Não, mas tá, olha, é muito provável que alguém tenha lhe advertido, se não a sua própria consciência. Sabe o que pode acontecer? O crente muitas vezes está no período que precedeu a usar. Ou seja, está com algum pecado e Deus esperando da sua parte algum arrependimento e mudança de rumo. Deus espera, está lhe dando tempo, pacientemente, mas você não toma nenhuma providência, continua no pecado, continua em frente, aí os bois tropeçam na sua vida. Alguma coisa acontece, aí você toma alguma atitude que para Deus é a gota d'água, que vazou, ultrapassou, e vem a disciplina dura. O que, que eu faço com isso, pastor? Consciência. Exame de consciência constantemente. Constantemente. Como é que eu estou andando com Deus? O fato de você não estar sendo disciplinado, repito, não significa que você esteja sendo 100% ou muito aprovado por Deus? Não. Geralmente é. Via de regra é o normal, claro. Mas não confie nisto, porque o diabo é sagaz. Para que tu está pensando muito, pensando minhoca na tua cabeça? Tu não está vendo que está tudo bem? Está vendo que Deus está dando, comprou um carro novo ontem, agora está com medo de ser disciplinado? Ganhou um filho outro dia, e isso, aquilo, tu está vendo as coisas na tua vida, que é isso, e ele ou ela pecando, pecando, e o diabo dizendo, vai, olha aí, Deus não está vendo, então claro que ele está vendo, mas Jesus pagou seus pecados na cruz, ele é muito bom de argumentos fajutas como este, antibíblicos, e nós somos muito bons também de enganar a nossa própria consciência, isso é que acontece. Então, cuidado. Penúltima, foi muito bom para Davi, penso eu, ter temido a Deus, ou mesmo sentido medo de Deus. Isso obrigou, viram, que ele refletiu, ele examinou a lei de Moisés. Por quê? Porque não na primeira vez, Davi? Porque depois. Então vocês veem o valor da disciplina. Ah, mas o Davi errou, o pobre do Uzai que pagou o pato. Não! Uzai é responsável pelos atos dele também. Uma coisa não anula a outra. Mas veja como foi importantíssima a lição, não só para o rei Davi, mas para Israel inteiro. O rei olhou os dois, está tudo errado, gente. Foi por isso que Deus matou Uzai. Então foi excelente ele ter passado por uma situação, Davi, especialmente Davi, que o levou a temor profundo, talvez até medo de Deus. Se for necessário você passar por situação para você ter medo de Deus, não significa que será ruim, não. Pode ser muito bom. Talvez você esteja precisando de muito mais temor do que você tem hoje, e até mais medo, se for o caso. Sexta e última, após fazer uma pausa para refletir e examinar o que houve, essa lição aqui eu acho fantástica para nós, crentes. Davi continuou com o projeto. Ele ficou chocado, triste, desanimado, voltou imediatamente, povo todo olhando o rei ali daquele jeito. Mas no coração dele, Davi, disse, desisto não, tem uma coisa errada aí. Esse projeto de trazer a arca para Jerusalém é bom. Eu não vejo, não consigo enxergar o motivo pelo qual Deus vai se irar por isto, ainda mais que eu pretendo, e pretendia mesmo, fazer um templo aqui. Eu botei essa arca aí, vou botar numa tendazinha precária, por enquanto, porque eu vou fazer um senhor templo para botar a arca no lugar lindo, digno que ela merece. Então, esse projeto de trazer a arca, eu vou insistir nele. Eu vou descobrir o que está errado. Lindo isto. Imagine o contrário. O seu rei, Obed-Edom está sendo abençoado lá. Não era bom reconsiderar sua ideia de deixar a arca lá? Tá? Não me fale mais nisso. Não vou me meter mais nisto. Vai que Deus mata mais gente lá para uma coisa que a gente nem sabe. Não. O próximo rei faz isso, eu não vou mais fazer que outro o traga. Que tristeza teria sido. Foi o contrário. Ele retomou e proporcionou um dia espetacular para Israel, e não só um dia espetacular, mas o fato da arca ter voltado. Encerrando tudo, a disciplina de Deus nunca, nunca, nunca tem o propósito de castigar por castigar, de fazer ter medo para ter medo, mas sempre tem o propósito, sempre, 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 de restaurar. Pode dar medo? Pode. Pode dar pavor, pode dar tristeza, pode, mas não é o objetivo. Deus não faz para amedrontar. Agora ele vai ver o que é bom para aprender a ter medo de mim e ponto final. Não, para aprender a ter medo de mim, sim. Mas não para aí o ponto de Deus. Para aprender a ter medo de mim e voltar para os meus caminhos. Ele é meu filho. Para ele se arrepender dos rumos que ele está tomando aqui e para ele parar e restaurar a comunhão dele comigo. Sempre, nunca esqueça isso. A disciplina de Deus tem o objetivo restaurador. Quando o crente sofre a disciplina, reconhece que errou, que pecou, se arrepende, trata com Deus, corrige e depois volta à comunhão com Deus. É uma delícia. E depois da comunhão, o trabalho com Deus e toda a sua vida volta a ser dedicada gostosamente a Deus. Que nós nos aperfeiçoemos em todas essas coisas e aprendamos que a disciplina pode ser dura, e é, e dolorida, dolorosa, mas tem o seu lugar, e melhor que nós não precisássemos ser disciplinados, óbvio. E as disciplinas que você puder evitar, por obediência e por conhecimento da palavra de Deus, claro, muito melhor ainda. Deus não tem prazer em disciplinar um filho, a você que é mãe, que é pai, tenha muito prazer em dar uma palmada no seu filho. Ninguém tem prazer em dar palmada no filho, em disciplinar o filho de uma forma ou de outra. Em si, não é prazeroso. Corta o coração, dá uma palmada, ou mais do que uma palmada, num filho ou numa filha, com os olhinhos lá, a lágrima, os anjinhos, né? Saindo aqui, a lágrima aqui. São tão bonitinhos, não são? Pois é. Corta o coração, não tem quem goste com o ato em si. Mas a Bíblia diz, quem não disciplina, odeia o seu filho. É o contrário. Por quê? Porque a disciplina visa ensinar, preparar o filho, educar o filho no que é correto. Então o pai ou a mãe tem que engolir, no certo sentido, aquela dor de disciplinar o seu filho, sabendo que por trás daquilo existe algo maior. É exatamente isso que acontece com o filho de Deus. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude com tudo isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.